Bem-vindos a mais um episódio do Leituras Curiosas. E o episódio de hoje, eu tô muito feliz com ele, do convite que eu fiz ao Luiz Fernando. E ele aceitou. O Luiz Fernando, ele é psicólogo e ele tem um blog também que se chama Dharmalog, que ele escreve muitas coisas interessantes. E eu convidei-o para juntar a nós nesse podcast. E, Fernando, eu gostaria que você fizesse uma apresentação sobre você, falasse um pouco sobre o seu trabalho.
Sim, claro. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou psicoterapeuta em São Paulo, atendo com meditação também, e sou editor de um site chamado Dharmalog, que eu já faço há mais de 10 anos, sobre autoconhecimento e sobre esses assuntos que interessam a nós, os vivos, que não sabemos exatamente o que estamos fazendo aqui, para onde a gente vai, e enfrentamos problemas na vida. Então, meu trabalho é mais ou menos esse, e estou aqui feliz de estar podendo conversar contigo, Brenda, nas tuas leituras curiosas.
Pois então, eu te fiz a pergunta, qual o livro que mais te impactou, que você gostaria de compartilhar com as pessoas, que eu percebi no seu blog que você lê bastante, tem vários livros interessantes, curiosos, e você citou o livro Um Curso em Milagres. Então, a minha primeira indagação foi o porquê disso, por que que esse livro te impactou tanto, qual que é a sua história com esse livro?
Então, Brenda, Um Curso em Milagres foi uma das opções, né, que a gente conversou, e tu se interessou bastante também pelo título, e é um título realmente que me impacta bastante. O que tem de impacto aí nesse livro? Primeiro que ele é gigante, né? É um livro de 800, 900 páginas, se tu incluir o livro de exercícios também, etc. Ele é um livro basicamente que responde perguntas muito fundamentais da vida, né? E todo livro que tem essa pretensão, eu já acho assim muito interessante de saída. Mas o livro, o Curso em Milagres, ele é uma espécie de curso mesmo, né? Ele não é um curso assim totalmente um curso clássico como nós entendemos, mas ele realmente possui as lições, né? E os exercícios, e o objetivo é que a gente vá entendendo realmente a vida sobre outro paradigma. E uma das coisas mais fortes que o Curso em Milagres, que eu sinto assim, né, do livro, é a capacidade dele de impactar com frases curtas. Então, às vezes, uma lição é uma frase, e essa frase, a hora que você lê, fica uma sensação de isso não pode ser verdade. Isso. Se isso for verdade, cara, isso muda muita coisa, sabe? Então, um exemplo assim que me vem à cabeça, que volta e meia me ocorre assim, sabe? Que nada do que eu vejo significa coisa alguma. Então, assim, eu imagino, né, que a primeira vez que alguém ouça essa frase, ou leia essa frase, tem uma torcida de nariz, né? Nossa, como assim, nada do que eu vejo significa coisa alguma? Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque tudo que eu faço é para que as coisas signifiquem coisas, e tudo que eu vejo significa alguma coisa para mim. Então, esse livro, isso é uma frase do livro. Então, imagina um livro de 900 páginas que está todo desenvolvido em cima de frases como essa. E que não são frases assim, não é um livro, como é que a gente vai dizer assim, um livro para causar impacto, não é um livro, né, de sensacionalismo, digamos assim. Ele é um livro que é um sistema, comparado ao Vedanta, né, na Índia. Então, assim, a pretensão é de que tenha uma sabedoria profunda ali, sabedoria explicada, sabe? Então, o livro, assim, cada vez que eu faço uma lição, que eu ouço, às vezes com um comentário de alguém, né, às vezes num grupo de estudos, é um negócio assim que toca profundamente, não tem como fechar o livro e você ir fazer qualquer coisa normalmente, como se não tivesse acontecido nada. Então, acho que o livro, o Curso em Milagres, para mim, né, causa esse impacto até hoje, assim. Ele tem esse impacto de provocar profundamente uma reflexão. E mesmo que, né, eu gosto muito do budismo, por exemplo, do yoga, que eu esteja envolvido numa leitura, num estudo específico, e eu acabe abrindo, estudando um pouco o Curso em Milagres junto com isso, há uma relação, sabe? Existem coisas, por exemplo, o budismo Vajrayana fala muito do sonho, né? Que a vida é um sonho. E o Curso em Milagres fala exatamente isso, que também, que a vida é um sonho, de outro ponto de vista, de outro jeito, mas também fala isso. Então é meio intrigante, assim, sabe? Como o Curso em Milagres, que é um livro, assim, pouco conhecido, né? tem essa sabedoria de vida assim, né? Então essa, por isso eu escolho esse livro e acho que seria uma boa conversa.
Então, Nando, lendo o livro, eu percebi que ele usa várias palavras que nós normalmente usamos no nosso dia a dia, mas a impressão que eu tive é que eles dão um outro significado. Por exemplo, vamos começar pelo título do livro, que é Um Curso em Milagres. A impressão que eu tive é que a conotação que eles dão para a palavra milagres é diferente do nosso uso coloquial do dia a dia. Que significa milagres no livro?
Então, o milagre para nós, não sei, para cada pessoa, né, que vê, que já conhece essa palavra, principalmente ligada um pouco ao cristianismo, né, o milagre de andar sobre as águas, o milagre de transformar pães e peixes, né, em milhares de pedaços. O milagre no livro não é uma capacidade, é um estado. São os acontecimentos que vêm de um estado de amor, de um estado de não ilusão. Tudo que acontece a partir de aí é considerado um milagre. E o livro fala muito, né, que não existem diferenças entre os milagres são todos iguais, não existe maior, menor, o mais difícil, nem mais fácil, porque quando a gente atinge um estado, digamos assim, de esclarecimento, né, que a gente, no Oriente se fala muito em iluminação, quando a gente está livre. Tudo que a gente faz, na verdade, tem essa conotação de milagre. É um pouco difícil. Essa foi uma dificuldade que eu tive com o livro, com esse termo milagres, né? Porque a gente sempre tenta, e isso estando no título do livro também, um curso em milagres, parece assim que, nossa, eu vou fazer um curso em alguma coisa fantástica e vou poder, sabe, sei lá, ter poderes meditativos ou poderes. E que não tem nada a ver. O milagre é você tá vivendo num estado de, digamos, iluminação, de esclarecimento. Uma coisa importante, é muito importante isso que eu acho, é que o milagre ele não tem dono, ele não tem autor, assim, essa coisa que eu quero ser o autor de certos milagres, né? Eu quero. O livro deixa claro que os milagres acontecem sem que você tenha muito controle. E de novo, assim, os milagres não é, né, alguma aparição fantástica ou alguma ação fantástica. Milagre é simplesmente viver de acordo com uma sensação, uma percepção esclarecida de ser e não uma percepção iludida. E o milagre, então, não tem essa coisa de eu quero fazer um milagre ou eu vou fazer um milagre. O milagre vai acontecendo, assim. E eu sinceramente, acho a palavra um pouco forte, assim, mas, né, quem sou eu para questionar? Eu acho que tem um sentido, tem uma finalidade, né? E
Por isso que
essa
eu queria
conclusão também.
começar com essa palavra, que é uma palavra forte, igual você falou, e que é o título do livro. Às vezes a pessoa, só pelo título, ela já pode ter pensar que o livro é uma coisa e, na verdade, ele é outra, né? E
Isso, já diga.
pelo que eu entendi, é também essa mudança na percepção e reconhecimento daquilo que a gente acredita como real, mas que é ilusório. Seria esse o milagre, essa mudança de percepção, de paradigma.
Exatamente. Exatamente. Então, essa tua definição, ela mostra exatamente que o milagre seria o que a gente colocaria numa realidade fantástica, mas que para o livro é a realidade normal. Entende?
E quais são os pontos principais que eu percebo que o foco do livro, o assunto, gira em torno das ilusões, daquilo que a gente acredita que é verdadeiro e que é uma percepção distorcida das coisas? E quais são essas percepções distorcidas que fazem parte do nosso dia a dia e que normalmente a gente não leva em consideração ou questiona?
Essa é uma ótima pergunta. A percepção maior é o mundo. O mundo que a gente acha que é, não é. E tudo que a gente acha que a gente é vítima, ou seja, que a gente é vítima do mundo, na verdade não é. A gente não é vítima de nada. A gente é o autor disso tudo, e a gente faz isso tudo por causa de uma sensação de culpa e de ataque.
É muito difícil explicar assim, né? Eu também não sou um grande especialista, eu só tô, a gente está conversando sobre esse
Claro.
livro porque é um livro que me causou muito impacto, mas talvez dessas coisas todas, Brenda, que tu falou, o mundo seja o principal erro. O jeito que a gente olha para o mundo e o jeito que a gente acha que o mundo se comporta em relação a gente é uma das principais causas de existir o curso Milagres. É o curso que é feito para vamos olhar de novo para ver se o mundo é realmente esse mundo que a gente acha que ele é. E vamos fundo nisso, não vamos ficar em cima de dogmas ou teorias, vamos testar, né? Por isso que tem um livro, tem vários capítulos com toda a teoria, as afirmações, depois tem um livro de exercícios, né? E aí são 365 exercícios, um para cada dia do ano, mas você pode cruzá-los, fazer várias vezes, né, em qualquer lugar. Então, o objetivo é que isso seja aprendido mesmo, né? Aprendido com a nossa cognição, com a nossa percepção, e desfazer esse engano, né? Essa ilusão. E a gente pode despedaçar as ilusões que vêm de uma ilusão maior desse tipo, tudo que a gente faz, nossos relacionamentos, nosso trabalho, o jeito que a gente interpreta o que as outras pessoas estão falando, o que elas estão fazendo, se a gente é vítima, se a gente não é, como eu me defendo, né? Enfim, tudo. Tudo está incluso aí. O objetivo do livro é realmente questionar tudo, toda a ilusão. O mundo, para nós, é uma coisa e o curso diz que é outra. E a gente precisa se lembrar disso.
Sim, e eu percebo que o conceito de ego, a ideia de ego, está bem presente no meio disso tudo, desse discurso sobre a ilusão. Qual que é a compreensão do livro em relação à natureza do ego, qual é a reflexão que ele traz?
Olha, o ego, o livro fala milhares de vezes do ego e versus o Espírito Santo, como eles chamam, né? O Espírito Santo. Essa é uma das dificuldades. A gente até conversou sobre isso, mas a dificuldade é que ele usa a mesma nomenclatura que o cristianismo clássico, né? O catolicismo, qualquer que seja a vertente do cristianismo, que a gente realmente usa muito o Espírito Santo, Jesus e essas coisas. E eu confesso, como já te falei, que me incomoda um pouco, às vezes, usar a mesma nomenclatura de um ensinamento que eu tive antes, né, da religião, que era muito predominante no Brasil, usando as mesmas nomenclaturas. Mas o Espírito Santo seria, assim, tentando ir um pouco ao cerne da expressão, o Espírito Santo é como se fosse a nossa alma santa. Então, que é uma alma que não é, ela não é suja, digamos assim, ela nunca deixou de ser sagrada. Então, ela é uma alma santa, é um Espírito Santo. Esse lado é oposto ao ego, que é uma individualidade doente, digamos assim, né? O livro fala de autoconceito, por exemplo, né? Que a gente inventa um conceito para a gente mesmo aqui nesse mundo, mas é tudo causado pelo engano, pela ilusão. A ilusão, nossa percepção equivocada começa a criar um monte de percepções equivocadas, e uma delas é o ego. Essa individualidade que nós achamos que nós fazemos todas as coisas e que nós precisamos nos proteger do mundo e às vezes precisamos atacar os outros. Eu acho que esse ego é muito parecido realmente com o ego que os orientais usam muito, né? É um ego mais lá do senso que o ego da psicologia ou do Freud. É um ego como a individualidade inteira, mais de um ponto de vista, né? Eu acho isso um ponto de vista doente, assim, uma individualidade doente, uma individualidade que insiste em se ver como uma verdade e nunca se questiona. Então, eu acho que o livro usa muito essa visão do ego, o ego como uma individualidade doente, iludida, digamos assim.
Entendi. E pelo que eu entendi, lendo o livro, existe uma conexão entre a ideia de divisão entre o eu e o mundo e o ego. Talvez o ego em si é a convicção da separação, talvez.
Isso, perfeito, perfeito. Exatamente. O ego é uma convicção da separação.
E o livro ele faz toda uma reflexão em volta dessa ideia de separação, tudo que essa ideia gera na nossa vida, por exemplo, a ideia de culpa e de ataque e de raiva, ele faz uma elaboração e linka todos, conecta, né, todos esses aspectos da nossa vida, que é o medo, a culpa, o perdão, a expiação. Qual que é a sua visão em relação a todos esses aspectos que o livro traz?
É difícil dizer assim, porque eu concordo com tudo que ele fala, mas eu acho muito, é muito sintônico tudo que ele fala, é muito lógico, e a partir do momento que você coloca um pé para dentro disso e você admite isso que tudo que tu está falando, né, raiva, a culpa, né, quer dizer, eu só, quando eu me defendo, eu crio um ataque, por exemplo, é uma das visões do livro. Então, se você for refletir assim minuciosamente em relação a isso e for ver na sua vida como a sua própria defesa já cria o ataque, são duas coisas que surgem juntas, né, do ponto de vista assim psicológico profundo, tu vê que isso realmente acontece. Então, a hora que tu começa a entender uma dessas coisas, tu começa a desconfiar que todas as outras que o curso está falando são verdadeiras. E aí você vai uma por uma. E isso tudo que tu falou realmente são consequências assim da ilusão da separação. Eu pessoalmente, Brenda, eu acho muito difícil esse conceito da separação versus somos todos um, sabe? Eu acho é um dos conceitos assim, é um dos conceitos mais que está mais longe na estrada da gente perceber.
A gente pode cair num bonismo, né? De uma
Sim, a
ideia apenas conceitual e não
gente pode.
representa.
Sim, a gente pode cair muito nisso, porque isso precisa ser experiencial, não pode ser só intelectual. Mas
Certo.
por isso que eu acho que é muito importante essas outras coisas que tu falou, que também são derivadas da ilusão da separação, como a raiva. Então, eu trabalhar a minha raiva, a raiva que eu tenho dos outros, a raiva que eu tenho do que os outros estão me fazendo, isso o curso, ele trabalha muito, né? Quer dizer, o outro, o que o outro realmente está me fazendo alguma coisa, ou eu estou iludido aqui nessa percepção? Isso eu acho uma coisa muito mais legal e muito mais prática e cotidiana de trabalhar do que a gente falar da separação. Eu acho que a separação é um conceito essencial de ser entendido, mas ele vai sendo entendido conforme a gente vai trabalhando mais e mais e mais e mais essas coisas menores do dia a dia, sabe?
Exato, é prática, né?
Isso, senão a gente acaba entrando numa ilusão de que nós somos todos um. É quase uma fuga, assim. Eu acho que a chance de a gente usar a unidade versus separação como um discurso é muito mais de fuga do que, na verdade, de compreensão profunda das coisas que estão acontecendo com a gente, sabe?
Sim, eu tava vendo eu não sei pronunciar o nome dele direito, Adyashanti, eu acho que fala. Ele dizendo que, na verdade, o ego, ele é um processo, e sendo um processo, ele toma várias formas diferentes. Então, às vezes você acha que você está deixando ele de lado, mas ele está entrando pela porta dos fundos. Então, acaba transformando tudo numa ideia de mim, assim, né? Então, às vezes, essa ideia de somos todos um é só mais um processo egoico, assim.
Mais um artifício do ego, né? Por isso que é muito importante.
Exato.
O livro também tem isso, né? Muito legal, porque o livro, ele não foi feito para você estudar sozinho, assim. É legal você ter os grupos, né? Tem muitos grupos de estudo. Aqui no Brasil tem muitos grupos de estudo. Então, esse grupo de estudo faz com que você esclareça muito desses problemas de compreensão, assim, do livro. Isso até é uma coisa legal de falar, Brenda. Quem fosse interessar em ler o livro, se aprofundar, eu recomendo muito dar uma olhada no YouTube, ou até em algumas páginas na internet também, onde tem comentários dos instrutores principais assim do curso, né? Então, tem o que eu mais gosto é o Kenneth Wapnick, ele já é falecido, mas ele tem comentários assim hiper esclarecedores, ele fala muito simples, ele usa exemplos muito legais, muito bacanas. Ele é capaz, assim, na minha ideia, ele é capaz de explicar qualquer uma das lições de um curso de milagres muito bem. E tem outros, tem o David Hoffmeister também, que também tem vários vídeos no YouTube. Acho que ele já gravou comentários de todas as lições e comentários muito, muito interessantes. Então, eu acho que fazer o curso, ler o livro, fazer os exercícios e sempre dar uma pesquisada nessas pessoas, nesses comentários, é importante para impedir que a gente caia nesse materialismo espiritual que tu falou aí, né? De que o ego esteja sempre ali tentando dar uma distorcida e confundir de novo a gente.
Sim, então, focando na parte prática, por exemplo, pelo que eu entendi, essa dinâmica de se sentir separado, ela cria o livro fala uma projeção, ou seja, eu vejo no outro aquilo que eu quis não ver em mim, e aí surge essa separação, e eu acabo. E o que eu vejo no outro me irrita, porque ele está me mostrando uma coisa que eu já acuso em mim mesmo, e que eu não queria ver, e aí essa pessoa está me fazendo ver aquilo que eu estava tentando tirar da minha parte consciente. Foi o que eu percebi, assim, dessa dinâmica de projeção.
Essa é uma das dimensões dessa dinâmica de projeção, né? Que é a dinâmica da psicologia mais forte, né? A projeção como eu vejo no outro que eu não consigo ver, que eu não consigo, não quero ver, né? E tento evitar ver em mim mesmo. Mas eu acho assim, a projeção mais clássica do livro é que a gente acha que é um corpo, e o livro fala que a gente é uma mente. Enquanto a gente se vê como um corpo, a gente vai se ver vítima de várias coisas, porque o corpo realmente O corpo pode apanhar, o corpo pode levar tiro, o corpo pode ser xingado, o corpo pode ficar feio. Então, enquanto a gente se vê como um corpo, inevitavelmente a gente vai estar sendo vítima, entre aspas, né, do mundo, digamos assim. E como o livro conserta isso você não é um corpo, você é uma mente. E se você se vê como uma mente, você consegue chegar na ideia de que você não é vítima de tudo e que você está em Deus o tempo todo. Então, a projeção, ela é tão forte, ela é tão profunda que a própria existência da gente em um corpo é uma projeção para que a gente se veja inevitavelmente como vítima. É quase inevitável a gente se ver como vítima quando a gente tem um corpo, entende? Mas o corpo é uma obra. O Ramana Maharishi falava isso, né? Tipo, o corpo é o problema, né? A gente se vê como um corpo, a gente ficar se identificando como corpo o tempo todo cria uma série de outras ilusões e projeções, como tu falou, que é quase inevitável, assim. Se você não dá um passo para trás nisso, dificilmente a gente consegue ver qualquer outra verdade, assim.
Mas eu concordo nessa reflexão, eu entendo por que que o livro traz isso, mas eu acho que é perigoso também, porque, por exemplo, nós, o que eu observo no dia a dia, no nosso cotidiano, é que a gente está muito na mente e vagando no passado e no futuro, e o corpo está sempre no presente. Então, eu sinto que nós nos perdemos na antecipação do futuro e no medo, na culpa do passado. E esquecemos do corpo que está aqui no presente. Pode haver essa confusão, talvez, às vezes. Porque, pelo que eu entendo, o corpo ele é importante a partir do momento que ele é uma âncora no agora.
Isso, perfeito. Acho que essa que todos nós vamos fazer muitas vezes ainda na vida. Afinal, nós somos o corpo, não somos o corpo, mas agora eu estou no corpo, e o que eu devo fazer com ele? Ele é sagrado, ele não é sagrado, ele é profano. Então, tá, essas dúvidas. O livro também ele deixa. Ele não tem nenhuma dúvida a respeito disso, que nós somos um corpo, não somos nós somos uma mente, não somos um corpo. Desculpa. Mas ele fala muito, por exemplo, do instante sagrado, né? De a gente estar no praticando estar no instante. Como é que a gente pratica estar no instante sem um corpo? Quer dizer, aqui agora nós estamos no corpo. Então, realmente, nós temos que admitir que nós estamos no corpo. Mas isso é diferente de dizer que nós somos um corpo. Então, enquanto nós estamos um corpo, e isso significa admitir que nós estamos um corpo porque provavelmente tivemos algumas ilusões e nos transformamos e manifestamos isso, né? Isso já é uma interpretação minha. Mas essa é uma confusão que vai acontecer muitas, muitas vezes. Assim, o yoga fala, né, que o yoga fala que nós temos que parar as ondas do pensamento, né, as manifestações, os movimentos do pensamento, mas ao mesmo tempo o yoga dedica um tempo enorme ao corpo, ao pranayama, né, ao controle da respiração, à consciência corporal, aos asanas, né? Então, parece um pouco assim ambíguo, mas na verdade tudo está indo nessa mesma direção, assim. Então, sim, nós temos que admitir que nós somos um corpo, e para nós habitarmos o momento presente, nós precisamos estar no corpo, é claro. Mas não é só isso. Acho que isso, se ficarmos aí temos uma ilusão, a possibilidade de uma ilusão, né, que é a identificação com o corpo. Mas eu concordo contigo. É um assunto que pode ter, assim, muitas e muitas confusões.
É verdade. Tem outras palavras que o livro usa que tem uma conotação diferente, por exemplo, a ideia, e que para mim ficou um pouco confuso, por exemplo, o termo expiação e perdão e cura, eles dão uma interpretação diferente do que nós estamos acostumados, né?
Certo. Então, qual é a interpretação, né? De novo, assim, gente, quem está ouvindo aí, eu não sou um grande especialista nesse livro. Existem pessoas, muitos brasileiros que são. Então, a melhor maneira de a gente entender isso é realmente indo a essas fontes. O que eu entendo, né? Como uma pessoa que lê esse livro, que pretende também entender esses termos como expiação, perdão e culpa, etc. Por exemplo, se a gente pega o perdão, né? O livro fala que a gente perdoa quando a gente, qual é o perdão? Normalmente o perdão é eu perdoo você. Então o livro fala que isso é uma ilusão, porque isso de uma certa maneira concretiza que você fez um ato ruim e eu sou o benevolente que vou perdoar você. Então eu sou superior. Essa é uma atitude que reforça, na verdade, a ilusão, né? E reforça a separação. O que o livro fala do perdão é eu perdoo por aquilo que você nunca me fez, na verdade. Que, na verdade, é um auto-perdão. Eu me perdoo por nunca ter sofrido aquilo que eu acho que você me imputou. Então, é quase o contrário do perdão normal. É o perdão por eu ter tido essa ilusão em primeiro lugar. E por ter imputado a você uma autoria que você nunca teve. Então, esse é o perdão que o livro fala. Essa expiação que nós viemos aqui para expiação de novo, né, Brenda? É um termo que emana para mim. Eu não consigo falar expiação sem pensar numa coisa religiosa, dogmática e tal. Mas a expiação como, digamos assim, o perdão máximo, né? Digamos assim, a salvação, a iluminação, sei lá. Então, acho que só acontece quando a gente desfaz esse engano. E o perdão é uma maneira prática. Né? Que claro que tem uma coisa, existe uma percepção cognitiva fundamental, mas também é um exercício que diz não me fez vítima de nada, e o que eu lhe imputo é um engano meu, e eu me perdoo por isso, entende? Então acho que
É a
também
ideia de que não houve um ataque.
isso, perfeito, nunca houve um ataque a mim, né? A mim.
Aquilo que eu sou, a minha natureza, não pode ser atacada.
Isso, perfeito. Mas até chegar aí, né? Como é que a gente vai saber qual é a minha natureza? E só, tem que fazer o exercício mesmo. E o livro traz os exercícios para que a gente vá realmente incorporando isso. A minha natureza essencial nunca pode ser atacada.
Porque se é uma coisa só mental, a gente acaba voltando de novo àquela ideia do bonismo, né? Por exemplo, ah, então as ações não têm nenhum tipo de consequência e não é nada disso que o livro quer passar, né?
Isso, não é nada disso. Mas esse, de novo, tu está trazendo um ponto que é muito interessante, que é prestar bem atenção nessa coisa do corpo e da mente, para que a gente não tome nenhuma atitude precipitada. E assim, eu vou dar uma sugestão óbvia, né? Uma sugestão óbvia que está no próprio livro, mas que é fundamental. Se a gente vai ler o Curso de Milagres, a gente precisa ler o livro inteiro, senão a gente vai ler 17 páginas. E vai para casa com esse tipo de dúvida, e aí vai começar a falar mal do livro, falar mal das lições, falar que a sabedoria que existe ali tá, tem sérios problemas, quando na verdade não tem. É necessário ver o livro inteiro, ler o livro inteiro, para entender assim, qual é. Se tivesse alguma parte que fosse dispensável do livro, eles não teriam feito dessa maneira. Então, realmente é muito
Sim.
importante ler o livro inteiro.
Pelo que entendi, o foco na mente é a ideia de que nós damos o significado dos acontecimentos em si. Eles não têm um significado sozinho e separado da nossa compreensão. Então, se a gente
Claro,
busca.
esse é o primeiro exercício do livro. Nada do que eu vejo significa nada, significa coisa alguma. Então, essa é uma das frases que eu te falei, né, que são potentes assim. Se você lê uma frase dessa, nada do que eu vejo significa coisa alguma. Quer dizer, pensa num negócio desse. É impossível tu ler uma frase dessa e fazer um lanche como se nada tivesse acontecido. Você é obrigado a refletir nesse negócio. Tipo, como assim? Nada que eu vejo significa nada. Então aí a gente começa a ver. Mas o que que é o significado exatamente? E como que eu sou o autor do significado? Aí tu começa a entender. Aí tu vê que o outro, a outra pessoa, dá um outro significado, né? Até hoje eu li nem sei se, acho que era até do Curso em Milagres também, uma mensagem que falava que a teia para mosca é uma coisa e para aranha é outra, né? Completamente diferente. Para mosca, a teia é o final da vida, e para aranha é a grande refeição do dia. Então, o que é o que exatamente? E dá para botar isso em tudo, assim. O livro fala, né, de dá uns exemplos assim do que eu estou vendo. Eu não me lembro agora de cabeça, mas tipo, um barco não significa coisa alguma, o céu não significa coisa alguma. Então, se a gente for entrar aí, é fundamental.
Entendo. Tem algumas frases que, igual você falou, a gente lê e fica um pouco impactado e assustado ao mesmo tempo. São coisas que vão contra tudo aquilo que a gente vive e interpreta. Por exemplo, eu separei algumas aqui.
Vamos lá.
Todas as coisas cooperam para o bem. Não existem exceções, exceto no julgamento do ego.
Sensacional.
Por exemplo, uma pessoa comum que lê isso, como eu, a primeira coisa que vem em mente é: mas como assim todas as coisas cooperam para o bem? Eu olho em volta e eu vejo um caos total, muito sofrimento.
Sim. Tu vai ver,
Qual que.
se tu olhar mais profundamente, que o sofrimento é causado pelo ego. Ou seja, precisa que tu continue essa frase aí, né? Então, tudo no mundo corrobora para o bem, mas o sofrimento é causado pelo ego. Então, se tu for ver, se tu for prestar atenção realmente, todo sofrimento que tem aí, ele é criado pelas nossas ilusões mesmo, pelas nossas identificações errôneas, erros de percepção. E se a gente consegue ficar livre disso, então a gente percebe esse mundo aí, dessa frase. Eu não sei qual é a lição que tu tá falando aí. Tô até
Nem
tentando.
eu mais, eu só separei aqui.
Mas é uma das coisas que a gente. Se a gente, por exemplo, a gente tava falando dos pensamentos, né? Coisa alguma, que é a lição número um. Se eu realmente consigo, sei lá, vamos supor, por 30 segundos, me soltar de todos os significados, se eu conseguir soltar todos os significados que eu atribuí a tudo, ficar 30 segundos só experimentando a minha existência, sem significar nada, talvez eu consiga entender um pouco melhor essa lição que tu acabou de falar, de que tudo tem uma coisa benévola, as coisas se contribuem entre si, é como se houvesse uma orquestra, sabe? Então a gente consegue se ver nessa orquestra. Mas se o ego entra, então o ego cria o sofrimento, que o ego vai dividir, ele vai querer coisas para ele vai querer se identificar com isso, se desidentificar com aquilo, atacar, defender, e aí começa toda uma série de ilusões. Porque também todas as coisas que ele está se baseando, ele atribui um significado, né? Então, essas coisas estão realmente muito interligadas. Mas essa é uma das lições, tu vê, é impossível tu ler uma lição dessa e sair normal. Viver o teu dia normalmente, né? Se tu tem qualquer curiosidade sobre a vida e tu lê uma frase dessa, eu falei, meu Deus, eu preciso parar para pensar nisso, né?
É, eu acho que cada lição é um ano de ficar meditando um ano, cada lição.
Mais ou menos. Então, a gente precisaria de 365 anos. Então, a ideia é que a gente possa fazer isso em menos tempo.
É verdade. Eu separei uma outra aqui que é: a separação não foi uma perda da perfeição, mas uma falha na comunicação. Essa eu fiquei realmente sem entender. O que que significa falha na comunicação?
Como é que é, de novo, a separação?
Não foi uma perda da perfeição, mas uma falha na comunicação.
Se a gente nunca se separou, se a gente é divino e nunca deixou de ser, o que acontece é o erro de uma ideia, o erro de um entendimento, ou um erro de comunicação, nesse caso, uma comunicação entre eu e o mundo, ou entre eu e eu mesmo, ou entre eu e Deus, se tu quiser. Mas não. Vamos usar um termo assim, mas a primeira frase, eu acho que tem a chave para a segunda. Se eu nunca deixei de estar numa situação de plenitude, o que que me faz sair dessa situação? Sair aí, entre aspas, óbvio, porque eu nunca saí. O que sai, o problema está aí na palavra sair. Significa que eu estou errando na minha interpretação, na minha cognição, na minha comunicação. Tem alguma coisa errada aí, se eu nunca deixei de ser um ser livre, por exemplo. Se eu sou um ser livre, o que que me impede de ser um ser livre? Nada, a não ser minha própria ideia. Que não é só uma ideia, é um erro de cognição, é um erro de comunicação.
Sim, tem uma pessoa aqui, um palestrante que eu gosto muito de escutar ele, que ele chama Salvatore Brizzi. E ele fala que em todo momento, com todas as nossas palavras, os pensamentos e os nossos movimentos, a gente se esforça o tempo todo para criar essa ideia de estar fora, que você disse. Ou seja, a gente emprega um tanto de energia e que pode, às vezes, também trazer distúrbios psíquicos ou físicos para manter essa ilusão. A ideia dele é que o nosso esforço não é para a gente, o que eles normalmente dizem, entre aspas, se iluminar. O nosso esforço é sempre estar fora da iluminação. Essa é a ideia que ele passa, que eu achei interessante, que talvez tenha a ver com o que o livro traz.
Também acho bem interessante. Na verdade, até isso a gente trabalha em psicoterapia, que é toda a doença, toda a dificuldade, ela é causada por tensão. É a tensão criada, né, em cima de uma interpretação de algo, ou de uma incapacidade percebida de lidar com algo. O budismo também fala isso. Quando você tira, a ideia não é você criar a iluminação, é você tirar a sujeira que foi colocada em cima dessa realidade de que nós já temos o que nós precisamos, mas nós colocamos muita coisa em cima dela. Então, tem muito, é muito alinhado com isso que esse cara falou aí, que essa tua fonte, né, que é muito interessante. Acho que está totalmente alinhado com o curso, assim, nesse sentido, né, de se esclarecer e manter o esclarecimento.
E pelo que eu entendi do curso, ele fala que a cura é a liberação do medo. Ele diz que a raiz de qualquer tipo de sofrimento e de dor, alguma coisa física ou psíquica, é o medo em si. E que a cura é a liberação do medo, no sentido de que perceber que aquilo que a gente tem medo não é real. Pelo que eu entendi.
Sim, pelo que eu entendi
E que
também.
não. E pelo que. E normalmente a gente tem medo do medo, ou seja, medo de olhar para o medo. Tem até uma historinha legal que uma vez eu escutei, é que uma vez o medo bateu a porta, a coragem foi abrir e não tinha ninguém. Eu acho que o medo do medo é quando você nem vai abrir a porta.
Solidifica, né, alguma coisa na porta que não existe. Perfeito. O livro tem algumas teorias sobre o medo, né? Tem uma que até não compreendo muito bem assim, mas ele fala de que a gente precisa se lembrar que nós somos divinos. Vamos usar essa palavra, tá horrível, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente é divino, mas pelo fato de a gente tentar esquecer, isso cria um medo de a gente lembrar. Ele fala que nós só podemos nos esquecer de algo que nós já sabemos. E a hora que a gente se esquece e a gente começa a lembrar, nós sentimos medo, né? Um medo, basicamente, um medo egoico, assim, um medo criado por esse processo do ego. Então, quando a gente começa a lembrar, a gente sente medo. Então, digamos assim, né, na visão do curso, seria o processo de lembrança começa a gerar o medo. Então, nós temos que nos acostumar com esse processo de lembrança também. Eu tenho uma impressão, assim, minha visão particular, que a ignorância é o principal problema. A ignorância que gera o medo, né? E a hora que a gente tenta atacar a ignorância, que eu acho que o livro faz muito bem com essas perguntas todas, né? Com essas frases, tipo, Eu crio o mundo que vejo. Por exemplo, na hora que ele fala
Entendi.
assim, eu crio o mundo que vejo. Então, isso, obviamente, tipo uma bala de prata na ignorância. Se você for ao fundo nessa lição e tentar entender, ela vai modificar um pouco a sua ignorância. E eu acho que aí tem um efeito cascata imediato, que é o medo, né? Poxa, se eu crio o mundo que eu vejo, então eu não preciso ser tão, não preciso ter tanto medo do mundo assim. Alguma coisa, se eu estou criando mesmo, então. A gente vai lendo, vai estudando, vai praticando, vai entendendo mais, isso vai entrando na carne, o medo vai diminuindo. E a gente, quando começa a constatar que, puxa, eu realmente crio o mundo que eu vejo, não é que é. Aí vai sobrando algumas coisas, né? Não, isso aqui eu não crio. Aí, de novo, a gente vai ter que voltar lá uma hora e dizer, não, isso eu também crio. E aí o medo vai diminuindo, porque a ignorância vai diminuindo, né? Mas isso, assim, eu não posso afirmar que é uma visão do curso, isso é mais uma crença minha, que se tiver errado, obviamente eu tenho que estudar mais o curso.
E eu acho que o medo também, ele vem da ideia de que a gente pode ser punido por a ideia de que como a gente criou essa concepção de separação, e se a gente relembra o que na verdade é real, a gente tem medo de ser punido por aquilo, como se houvesse um pecado nisso, assim. O livro fala um pouco sobre isso, que às vezes é um pouco confuso, mas.
Também acho confuso, mas é bem por aí mesmo. A gente tem culpa de que a gente se separou, né? A gente se separou de Deus e foi dar uma voltinha no mundo como um ser individual, então a gente precisa colocar a culpa nos outros.
Exato.
Isso acontece direto. Isso é uma das ideias mais difíceis do curso para mim, né? A gente sair desse lugar divino e viemos passear e acabamos nos sentindo culpados por ter dado essa volta, ter tido essa ignorância. Mas eu concordo, essa é uma das gêneses mais difíceis de entender do curso, assim.
E eu acho muito interessante também a relação que eles fazem entre culpa e amor, que diz que não é possível o amor e a culpa coexistirem. E que a gente não consegue amar aquilo que a gente não aprecia. E se a gente se sente culpado e pecador, a gente não tem como apreciar, em primeiro lugar, nós mesmos. E sem a capacidade de apreciar, não existe o amor, que ele diz no curso.
Nossa, maravilhoso. Maravilhoso o que tu falou. Quem está ouvindo agora, volta 30 segundos e ouve isso tudo que a Brenda falou, que é maravilhoso. É a gênese de muita. É a síntese de muita coisa que o curso fala mesmo. Amor versus culpa. O curso fala também que a gente não consegue ver dois mundos. Então, se a gente vê o mundo do amor, a gente não vê o mundo da culpa. E se a gente vê o mundo da culpa, a gente não vê o mundo do amor. Então, muito, muito, muito legal isso que tu falou com palavras coloquiais. Eu voltaria ali esses 30 segundos, um minuto que tu falou, porque ficou nota 10, Bena.
Eu fiz umas anotações aqui porque esse livro é tão grande, né? E tem tanta coisa interessante que eu fiz algumas notas para não me perder. Na sua experiência, assim, lendo o livro, o que que você sentiu que foi mudando aos poucos? Qual que foi o impacto durante esse tempo que você fez os exercícios? O que que você sentiu, assim, por exemplo, teve alguma lição que te impactou mais?
Olha, boa pergunta. O livro para mim é um livro de cabeceira, né? Eu leio, eu volto a algum ponto. Se eu estou trabalhando alguma questão em mim que eu acho que tem a ver com alguma lição, com algumas lições, eu tento, né, trazer o livro para perto de mim, estudar um pouquinho. Como eu te falei, eu vejo os vídeos também do Kenneth, do David na internet de outras pessoas. Então, o David já fez retiro aqui no Brasil, já tive a oportunidade de encontrar com ele, fazer perguntas para ele também. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que o livro me impactou muito foi essa ideia de autoria mesmo, de que nós somos os autores de todo esse sofrimento. Eu não sei qual é a lição. Eu gosto muito dessa lição, a número um que eu te falei, que é nada do que eu vejo significa coisa alguma. Porque pessoa mais mental como eu, é tipo cortar a cabeça fora, sabe? É, eu acho que muito, muito poderoso assim esse tipo de afirmação. Mas tem um vídeo do Kenneth que eu botei até no Dharmalog, que é onde ele fala que nós gostamos de nos ver como vítimas, que nós somos viciados em nos ver como vítimas. Mas o jeito que ele colocou, eu achei até mais potente do que o curso, sabe? Mas ele está ancorado numa lição do curso, que agora eu não sei exatamente qual é a lição, qual é o número. Eu sei que tem a ver com o mundo que eu, essa que eu te falei, o mundo que eu crio, o mundo que eu vejo. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Existe um outro modo de olhar para o mundo. Eu acho que tem a ver com uma dessas lições. É, mas me impactou muito aquilo. Por isso eu até botei no blog também a fala dele. Acho que tem uns 9 minutos só, 8, 9 minutos. O jeito que ele fala me deixou pensando assim, tipo, esse tipo de afirmação não dá margem para a gente interpretar coisas diferentes. Eu acho que o livro é muito rico nisso. Não adianta, a gente não consegue botar panos quentes e nem abrir exceções. O livro, o jeito que a sabedoria que tem ali, ela é tão assim cortante que ou você vai investigar para ver se aquilo é verdade, ou você é obrigado a negar aquilo. Isso causa um incômodo, sabe? Isso causa um incômodo. Quer dizer, eu acho que essa lição de que nada do que eu vejo significa coisa alguma e que eu sou o autor do mundo que eu vejo são de muito impacto, assim, me deixa até hoje, assim, quando eu penso em algumas coisas mais onde eu sou vítima dessas coisas, eu fico pensando, não, mas o livro fala aquilo, cara. Então, sabe? Eu tenho que voltar lá e ler aquela lição de novo, fazer o exercício de novo para ver o que que eu estou perdendo, que a minha visão ainda não tá vendo, sabe? E às vezes são coisas cotidianas, da minha casa, do meu trabalho, do trânsito, sabe? Então, o impacto que causa mim é total, assim. Eu me lembro do livro, eu me lembro das lições várias vezes, assim. É muito frequente que pinte na minha cabeça uma lição, tipo, puxa, isso aqui, sabe? Se isso que eu tô vendo é real, o livro tá errado. Então, eu
Entendi.
preciso estudar.
Entendi o que você quis dizer. E quando você disse que eu sou o autor, o que você quer dizer com isso? Por exemplo, me dá um exemplo do dia a dia que você para e pensa e reflete sobre essa afirmação.
Ah, boa pergunta, deixa eu ver aqui. Eu acho que, por exemplo, um ataque, o ataque de alguém. Quando alguém me. Eu não me lembro de um exemplo prático agora, mas certamente isso acontece com frequência. Alguém fala alguma frase ou faz alguma pergunta, que eu julgo que tem um ataque ali.
Certo.
Se eu não fizer nenhuma reflexão sobre isso, eu posso, ir em frente. Eu posso julgar que aquilo é um ataque, assumir que é um ataque, me defender e criar uma guerra. E se a pessoa provavelmente vai sentir que eu estou me defendendo e ela vai atacar mais ou vai tentar se defender também. E por mais que não seja nenhuma discussão, que nem se eleve o tom de voz, nada, vai ficar intrínseco que nós estamos meio que disputando alguma coisa, sabe? E
Certo.
se eu não questiono isso, o questionamento precisa acontecer lá no início, tipo, como que eu interpretei aquilo como um ataque, sabe? E como que aquilo
Porque
realmente me atinge? É mais importante, talvez, até do que interpretar como ataque. Aquilo me atinge mesmo? Né? E como? Como que me atinge? Aí entra toda aquela história que a gente falou no início ali do eu sou um corpo, eu não sou um corpo, né? Será que atinge meu corpo, mas atinge a minha mente? Atinge quem eu sou? Como me atinge? Aí é o que eu acho que eu vou fazer reflexão, sabe? Mas como que isso aqui me atinge? Isso foi um ataque? Por que eu estou me defendendo, sabe? Quer dizer, já estou com uma visão montada de novo do mundo, né? Quer dizer, o mundo são as coisas que eu vejo. O livro fala isso direto, de novo, fala do autoconceito versus quem a gente é. Então, provavelmente, eu tô me defendendo porque eu tenho um autoconceito, tenho um conceito de mim, não uma experiência real de mim, eu tenho um conceito de mim. Então, de novo, o ego está ali com as duas mãos nas rédeas, né, cara? Nas rédeas, cavalgando a carruagem e eu estou completamente inconsciente. Então, o
Sim,
livro.
o julgamento, ele já existe, eu já tenho o julgamento dentro de mim, e aí eu vejo na outra pessoa aquilo que já existe dentro de mim. Por exemplo, se eu não tivesse a ideia do julgamento, mesmo se a pessoa quisesse me ofender, eu não ia me sentir ofendido. Essa é mais ou menos a ideia.
Claro, e se tu pegar, por exemplo, pega um casal que está junto, sei lá, 30 anos, 40 anos, é quase inevitável que eles não tenham, que eles tenham visões assim consolidadas de um e de outro. É quase impossível você entrar no dia a dia em branco, sabe? Então você percebe que todas aquelas visões estão pré-carregadas, é como se fosse uma arma que está pré-carregada, sabe? Então não tem muito. Se você tem uma arma, né, como diz. Se você tem um martelo, as coisas começam a se parecer como prego. Porque você está com um instrumento na mão que cria que induz a visão a ver coisas, né? O curso também fala alguma coisa disso, tipo, a gente manda os nossos olhos ver que a nossa decisão interna já fez. Então, é claro, vai ser inevitável. Se eu acho que o mundo. Isso eu trabalho muito em psicoterapia. Se eu acho que o mundo é hostil, eu saio na rua e eu vou ver vários sinais de que o mundo é hostil. Se eu acho que o mundo sei lá, é bonito, eu vou sair na rua e vou ver vários sinais de que o mundo é bonito. Entende?
Sim, tem uma ideia interessante de como se fosse um óculos que a gente usa com uma cor específica, né? Ou então um óculos escuro. Eu posso usar um óculos escuro o dia inteiro e tudo parecer um pouco nublado,
Essa ideia da
mas
lente,
o
né?
sol está sempre ali.
Da lente, eu tô com óculos laranja e tu tá com óculos azul, nós vamos ver dois mundos diferentes.
Exato. Mas a gente pode cair também, às vezes, por exemplo. Eu passei por todo o livro e fiz os exercícios e eu percebo que em mim existe já a ideia de condenação, de condenar a mim mesmo em primeiro lugar, e eu me sinto condenada pelas outras pessoas. Mas eu posso cair numa outra dinâmica que é condenar a própria condenação, que é de novo o ego entrando pelas portas dos fundos, né?
Esse jogo é infinito.
Esse jogo é infinito. Então a ideia que eu posso perceber principal e que outros livros e outras pessoas falam também, que é de observar a dinâmica em si de forma imparcial, no sentido de não colorir aquilo com uma lente, ver a dinâmica toda sem entrar no meio, de forma mais objetiva seria.
Isso. O livro fala bastante isso. Observe, né? Só observe, 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 observe. Que, na
Que a
verdade.
própria observação gera uma compreensão que faz com que você atue da forma correta.
Isso. Observação real, né? Observação sem envolvimento. Se você observa, achando que você está observando, mas, na verdade, você está pensando uma série de coisas já, né? Vomitando ou expressando, mesmo que só em pensamento, todas as suas visões preconceituosas sobre o mundo, então não tem observação. Observação, como tu falou, precisa ser pura, absolutamente pura, e ela não consegue ser feita da noite para o dia, por isso que existe um treinamento. E o livro também fala que é necessário treinar a mente para observar. Ninguém consegue fazer uma observação pura por muito tempo, de cara. Então é necessário observar para perceber todas essas coisas que o curso está falando e para ver todas as ilusões mesmo, só observando puramente que a gente consegue ver a quantidade de ilusões que nós nos baseamos para poder viver. E assim, se a gente usar um pouquinho, né, se eu puxar um pouquinho da meditação aqui para dentro do curso, a observação inclui a própria observação desses preconceitos que vão tentar se projetar para fora e vão tentar dizer para a gente que o mundo é isso, que você é vítima disso, você não é vítima daquilo. Então, a observação inclui isso também, a observação da dinâmica interna nossa.
Porque a única coisa que não é projeção é a própria observação, seria.
Acho que é uma boa maneira de pensar assim. Observação. Eu acho que observação não evita a projeção, mas ela consegue dar-se conta da projeção.
Sim, porque o que eu observo também, que o livro fala bastante, por exemplo, que a gente até estava conversando antes, é que diante dessas frases, como por exemplo, nada que é bom pode ser perdido, nada que é mal foi alguma vez criado, essa frase causa um pouco de negação, frustração ou raiva, porque a gente olha em volta e fala, mas não pode ser. Então, a gente que já tem a nossa própria característica de julgar e de condenar, a gente projeta isso dizendo que Deus também condena e divide entre quem que merece ser punido e quem não tem que ser punido. E a gente acaba projetando a nossa filosofia e ideia de mundo. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas em Deus, assim, na criação em si.
Isso. É muito mais antropomórfico tudo do que a gente imagina. De novo, você que está ouvindo, né? Essa frase que tu usou, essa lição que tu usou, é uma daquelas lições que me causa um pouco de arrepio, assim. Nada que é mal. Como é que é? Repete aí, Brenda. Não sei se está com anotação aí. Nada que é mal.
Nada que é bom pode ser perdido, nada que é mal foi alguma vez criado.
Então, olha só, uma pessoa que é maníaca, que é viciada em pensamento positivo e acha que tudo é, né, uma poliana, digamos assim, ela vai adorar essa lição. Ela vai adorar essa lição, porque, nossa, realmente não existe mal no mundo, vamos todos sermos loucos pela felicidade. E o perigo disso é enorme. Eu acho que é muito mais possível uma pessoa ter um tipo de delírio desse baseado nessa lição do que ter uma, tipo, uma curiosidade meio intrigante, tipo, mas como que nada mal jamais foi criado, sabe? Então é preciso não se enganar mesmo, e aí, né, entrar nesse buraco de coelho e ir até o fundo, até o chão dessa lição, porque não tem nada de maníaco nessa lição, né? Tem uma coisa assim, um esclarecimento monumental aí, e não é pensamento positivo isso é esclarecimento mesmo. Precisa de ceticismo, precisa de investigação, precisa de tempo de reflexão, precisa de aplicar isso na vida, de ver se o mundo corresponde ou não corresponde. Então, é isso que tu está falando, é absolutamente fundamental. E assim, quem está ouvindo, não fuja, não desliga o podcast, porque essa frase acontece com a frasezinha de autoajuda qualquer de Instagram, entende? Não é, isso é uma lição profundíssima, e se você lê a lição e vê os comentários, você vai ver que está mexendo aí num vespeiro que é sério, né?
E você tocou num ponto muito interessante de pensamento positivo, que eu vi uma reflexão sobre isso que eu achei interessante, que é o seguinte: toda vez que você já pensa no pensamento positivo, você já está criando o pensamento negativo. Por exemplo, a nossa mente ela é dual, então se eu falo que existe pensamento positivo, ao mesmo tempo eu estou criando o pensamento negativo. E focar no pensamento positivo ainda é focar no pensamento, não é tentar ir além das características e das coisas que a mente julga, que a mente, as qualidades que a mente dá para as coisas. Focar no pensamento positivo é continuar focando na dinâmica da mente de certo, errado e bom e ruim.
Claro, não existe um relaxamento, né? O pensamento, eu só tenho que pensar positivo se eu tenho medo de que algo negativo aconteça. Então, a base do pensamento positivo é o medo de que
Já
algo negativo aconteça. De novo, eu estou nutrindo medo, né? Eu botei uma frasinha do Eric Solomon, que é um cara que tem um livro chamado Radicalmente Feliz, Radically Happy, que ele fala exatamente isso. O pensamento positivo é sempre baseado na insegurança sobre o futuro. A consciência do momento presente é baseada no fluxo natural da realidade. Então, veja que a primeira tem uma insegurança, tem um medo, ou seja, tem uma tensão, e no segundo tem a confiança, né? Se eu estou aqui, se eu tenho uma consciência aberta do momento presente, eu aceito basicamente tudo. Está tudo certo, né? Tá tudo que vem é para vir. E o pensamento positivo, não, eu tenho que, digamos, eu tenho que ter, eu quero que meu futuro seja positivo. Então, eu tenho que pensar positivo para que algo. É até uma mentalidade meio capitalista, meio mercantilista, né? Eu preciso algo para mim, materialista, assim. Eu preciso que as coisas sejam todas boas. Então, o pensamento positivo, na verdade, não se sustenta, né? Tipo, eu vou pensar que amanhã vai dar dia de sol, vou pensar positivo, aí amanhã chove, e daí, né? Quer dizer, não adiantou nada o teu pensamento positivo. Ah, mas eu vou tomar esse dia de chuva como se fosse um dia de sol. Então, fica uma negação, assim, uma coisa patológica mesmo.
Sim, não existe uma abertura para aquilo que existe agora. Existe um eu que tem que mudar
Isso.
o que que é,
Existe uma agenda,
né?
né, Brenda? Existe uma agenda para que seja positivo. Nunca eu estou relaxado e aceitando as coisas como são. Eu estou sempre
Que
querendo.
não quer dizer que você não age, mas você age a partir dessa aceitação do que é, em vez de uma luta e um medo, né?
Isso, perfeito.
Que as pessoas podem interpretar também, ah, então não vou fazer nada, vou passar o dia todo meditando. Mas essa não é a ideia. É de novo o ego tentando fazer uma abstração das coisas. Ou seja, ou eu luto, ou eu vou pro 8 ou 80, ou eu luto contra tudo e todos, tudo tem que ser do meu jeito, ou eu não faço nada, passo o dia inteiro meditando. Essa é que eu percebo um pouco a dinâmica
Isso.
dentro desse âmbito.
Total, total. É, deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu inverter aqui os papéis um pouquinho e te perguntar o que que te causou mais impacto na leitura do livro?
Olha, mais difícil é achar uma coisa que não te não trouxe um impacto. Mas eu dessas frases que eu falei, eu anotei elas e são umas das que me causaram mais impacto. Ou seja, nada que é bom pode ser perdido, nada que é mal alguma vez foi criado. E a defesa é a identificação com ilusão. Nada real pode ser ameaçado, pois não pode ser destruído. Nada irreal existe, porque pode ser destruído. E a realidade não se opõe a nada. A verdade é, não pode ser perdida, nem buscada e nem achada. Essas são as que eu separei, que eu coloquei em negrito.
Excelente. Tu pretende ler o livro inteirinho? Fazer os exercícios?
Pretendo, mas eu observo que muitas vezes eu começo bem nos projetos e ao longo do tempo eu vou deixando de lado. Então eu vou começar
Mas quando tu
com
terminar,
calma.
tu vai lá no blog, no Insta, e aí fala: olha, pessoal, acabei. Mesmo que leve 5 anos, 10 anos, faz um post pra gente dizendo: olha, acabei e o resultado é esse.
Você pede isso para as pessoas que te seguem?
Não,
Tem alguma hashtag, alguma coisa assim?
não peço. Não, não peço não, mas é uma boa ideia, né? Mas como.
É uma boa ideia. Você falou agora, foi lá, já deu existir.
Teve uma vez que eu perguntei para as pessoas qual era o livro que tinha causado mais impacto, né? E aí, só que eu não tinha pedido nenhuma justificativa, assim. É, mas pode ser uma boa ideia, assim, saber como que causou esse impacto, né? Algumas pessoas até escreveram, mas muito brevemente, assim.
É uma excelente ideia. Você cria uma hashtag das pessoas que terminaram de ler o livro para todo mundo saber o que que um achou, qual que foi a influência, o impacto que teve. É legal essa ideia.
É, exatamente. Muito legal.
E hoje mesmo eu estava voltando ao assunto da que a gente falou da frase que nada que é bom pode ser perdido, nada que é mal foi alguma vez criado, que essa é a ideia da ilusão, né? E, de novo, o Salvatore Brizzi, ele estava falando, ele conta a história do Garcia. E ele fala, Garcia, que é um espanhol do século, sei lá, ele fala século 13, 14, não importa. Ele está dormindo. E ele sonha que ele é uma outra pessoa e que ele tem uma família, uma casa, um trabalho. E, de repente, ele começa a ler esses livros esquisitos, por exemplo, esse livro Um Curso em Milagres. E ele vai a algumas palestras estranhas, conversa com algumas pessoas um pouco fora da caixa, que as pessoas costumam dizer isso, né? Fora da caixa. E as pessoas começam a falar, olha, cuidado que você tá sonhando. Oi?
Faz uns podcasts.
Faz uns podcasts esquisitos. E aí ele começa a ter essa ideia dentro do sonho, né? Ele tá sonhando e tem um personagem dentro do sonho que começa a ter as experiências esquisitas. E as pessoas começam a falar, olha, cuidado que você tá sonhando. Na verdade, tudo isso aqui é um sonho. E aí ele começa a frequentar curso e fazer exercício e vai daqui, vai dali. E aí ele faz essa pergunta, o que que é que o personagem do sonho, que o Garcia está sonhando, ele tem que fazer para despertar? E aí as pessoas ficam pensando e ele fala, o Garcia em si, ele não pode fazer nada porque para despertar, quem tem que despertar é quem está sonhando. Não sei se dá para entender o que que ele quis dizer. E ele fala uma coisa interessante que ele fala, olha, é incrível que o Garcia que está sonhando, ele cria um sonho e todas as pessoas que o personagem principal conversa durante o sonho e as interações que ele tem, as experiências, os objetos, tudo é composto da mesma substância que é a substância do sonho. Só que o Garcia que está sonhando se identifica com o personagem principal. Então ele se sente diferente de todos os outros personagens do sonho. Mas ele se sente diferente porque ele vê a partir do ponto de vista do personagem principal do sonho. Mas o personagem e todos os outros personagens são feitos da consciência do Garcia que está sonhando.
Sim.
Então, eu acho que nesse livro que me fez lembrar, talvez é isso que ele quer dizer com ilusão, de que é real, mas ao mesmo tempo não é real. É real enquanto experiência. O Garcia, o personagem principal que está sendo, ele sente que é real, mas ao mesmo tempo não é real a partir do momento que ele acorda. Então, esse paradoxo, um pouco, eu acho que é isso, quando o livro diz que aquilo que é real não muda e aquilo que muda, na verdade, é ilusório e nunca existiu. Eu acho que é isso que ele quer dizer mais ou menos.
Tudo que é real não pode ser destruído e tudo que não é real nunca existiu. É
Exato.
importante. O livro também fala, e tem um comentário de novo do Kenneth Wapnick sobre isso, que ele fala: nós somos os sonhadores do sonho. É muito importante isso, muito, muito. Tem tudo a ver com essa tua história. Como é que é o nome dele mesmo? Só para eu gravar, para poder buscar o
Ele
conteúdo.
chama Salvatore
Salvatore, Salvatore como?
Brizzi, com dois
Brizzi.
S. É.
Tá. Salvador e Brizzi. Então, essa história
É.
do sonho tem tudo a ver com o curso que ele fala que nós somos os sonhadores do sonho. Enquanto nós não reconhecermos isso e não despertarmos, nós não vamos sair dessa situação. Então, tem tudo a ver com isso. É muito interessante essa história do Garcia. O Garcia do sonho não consegue despertar, porque quem tem que despertar é quem está sonhando o Garcia, na verdade. Tem tudo a ver.
Exato.
Perfeito, perfeito. Agora, como é que a gente faz para despertar o sonhador do sonho? O Garcia que está sendo sonhado consegue fazer alguma coisa para despertar o Garcia que está sonhando?
Então, ele fala que o personagem do sonho, ele pode fazer várias experiências e sendo uma experiência, é sempre válida. Então, por exemplo, a experiência que ele está fazendo de buscar e de ler e meditar, tudo isso é muito válido e faz parte do percurso em si, e que pode ajudar a abrir um espaço para que ocorra essa intuição. Eu acho que o despertar seria a intuição, eu acho. Então, ele pode fazer algumas coisas por si mesmo para existir esse espaço que a intuição pode trabalhar. Mas que o acordar em si, pelo que eu entendi, é meio que um milagre. A gente volta no curso em milagres.
Perfeito. Então tem que fazer um curso. O Garcia que está sendo sonhado tem que fazer um curso. Um curso em milagres.
Mas eu acho que o que você falou, o mais importante é a parte dos exercícios para não ficar uma coisa mental. E a forma como que a gente é muito na abstração, nas ideias, e na hora de colocar em prática existe muita, não sei se é medo, alguma coisa que segura a gente e a gente não coloca as coisas em práticas, né?
Como tu diz, é o ego ali entrando pela porta dos fundos,
É.
né? Eu acho o exercício muito importante porque a gente tem muito esse reflexo de ler uma coisa e dizer: ah, já entendi, então não preciso fazer mais nada, já entendi como é que é e pronto. E o exercício, ele, se tu vê mesmo os exercícios como eles são feitos, eles pressupõem que a gente não sabe ainda do que a gente está achando que entende, então a gente precisa colocar em prática e fazer todo dia. Isso é muito, muito legal, assim, coloca a gente no lugar necessário, sabe? Para incorporar esse entendimento.
E você faz exercícios até hoje? Ou
Ah,
foi durante um
hoje eu
período?
faço pouco, tem épocas que eu faço mais, tem épocas que eu faço menos. Assim, para ser bem sincero, né? Senão também vou dizer, não, eu faço todo dia, todos esses. Não, já tive momentos que eu fiz mais os exercícios assim. Confesso assim, quando eu faço alguns exercícios em sequência, dá uma sensação assim de que, nossa, por agora já deu, sabe? Que também pode ser uma manobra do ego, né? De tipo, dar uma. Não, não vai muito em frente, porque senão pode acontecer alguma coisa. Esse mundo pode. A sua percepção do mundo realmente pode mudar. Então, mas eu tenho vontade, sim, de fazer, pegar um ano aí, fazer as 365 lições, uma por dia. O resultado deve ser maravilhoso.
É verdade. É mais uma desconstrução do que uma construção, uma desconstrução do que a gente acha que a gente já entende, já percebe, né? Do que a gente é. Não é uma coisa assim, você não está tentando embelezar, se embelezar e adicionar coisas em si, é mais um tirar, né?
Isso, perfeito. Mais um desaprender,
Ótimo.
um desconstruir.
É, mais desaprender. Para as pessoas que estão escutando e que estão achando essa conversa de doido, o que você diria em relação ao curso, em milagres, a esse livro? E que, um primeiro momento, normalmente a gente fica bem relutante e acha que é coisa de gente maluca e que está tentando fugir da realidade. Às vezes, a pessoa começa a ler com essa. Por esse motivo, uma fuga ou então um medo, mas não é essa a ideia do curso em si, né?
O que eu diria?
O que que você diria?
A primeira coisa é que esse mundo normalzinho que a gente julga todo sólido, ele é muito mais doido do que a gente imagina. Muito mais doido. Ele não é normal, sabe? Você precisa alucinar várias coisas. Uma delas, assim, que é um dos temas que eu mais gosto, que a primeira coisa que você precisa alucinar é que você não morre, mesmo vendo que todo mundo morre. Então, essa alucinação de que nós estamos todos indo viver nossas trivialidades como se nada fosse acontecer é uma grande insanidade, assim. Então, esse mundo que todo mundo quer manter sólido, ele não existe. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, se for pegar o livro mesmo, essa minha sugestão particular, né? Eu tive muita resistência por causa desses termos: expiação, Jesus,
Certo.
Deus. Então, se você conseguir limpar sua mente um pouco de todo esse passado de registros que a gente teve, né? Que alguns registros desses não são legais, né? Eu, por exemplo, eu cresci um pouco revoltado com a Igreja Católica porque eu não conseguia entender as coisas e eu não achava que eles tinham um método bom para me ensinar. Então eu fiquei com um pouco de revolta disso e alguns termos desses me lembram daquela revolta que eu tinha lá, sabe, na adolescência e tal. Então eu tenho que fazer um exercício de entrar nesses termos de novo. De uma maneira mais limpa. E é isso que eu gostaria de dizer. Quem for se enveredar pelo curso em milagres, se conseguir fazer isso, o livro é riquíssimo, riquíssimo. O curso ele é considerado por alguns, né, uma espécie de Vedanta ocidental. Então, só para dar uma ideia, né, que o Vedanta é um estudo bastante poderoso assim da nossa ignorância e do autoconhecimento. E o curso
Certo.
é comparado a um Vedanta, é uma espécie de Vedanta. E realmente é assim, se você for fazer algumas lições, você vai ver que tem assim uma capacidade de deixar a gente pensando e refletindo profundamente, desconstruindo, como tu falou, né, Brenda? A capacidade de causar um estrondo assim na nossa ignorância é muito muito rico. Talvez a principal coisa que eu sugeria é ler porque é um presente assim de conhecimento, de método para fazer o Garcia, personagem do sonho, se tocar de alguma coisa diferente.
Exato. E também que o livro em si não foi escrito para ser idolatrado e idealizado. É mais um caminho para entrar em contato com você mesmo. E a partir daí ter uma responsabilidade e saber guiar a própria vida, né? Não
Total.
é uma coisa assim,
Muito
que
bom ponto, muito
você.
bom ponto, Brenda. Não tem bispos, não tem grandes líderes. As pessoas que eu comentei são pessoas que estão aí dando workshops e conversando com a gente. e tentando só esclarecer, não é um culto, não tem nada disso, é um livro de autoconhecimento mesmo, que desde o início fala isso aí, assuma a responsabilidade, estude por sua própria conta, sabe? Por seu próprio
Sim. Não tem nada de errado com ter professores, mas a ideia é que o professor faz com que o ajude o aluno a ter a andar com as próprias pernas, né?
Isso, fundamental, né?
Bom, então era isso que eu queria conversar com você sobre esse livro que tem 800 páginas, é muita coisa, né? Muita coisa para conversar. Apesar de a gente ter ficado um tempo bom conversando, a gente não chegou nem na superfície do livro,
Da
né?
superfície, exatamente. Acho que pode ser uma boa provocação, acho que é legal, assim, é assim que a gente.
É, uma boa provocação. Para quem não escutou, nunca ouviu falar, quem sabe se aventurar nas páginas desse livro.
Isso, boa. Só
É,
esclarecendo,
fica a dica aí.
o nome do livro é Um Curso em Milagres, né? Às vezes se usa a sigla UCEM em português, UCEM, ou A Course in Miracles, que é assim, né? Em inglês. Então, os conteúdos que a gente acha na internet, às vezes estão sobre essas siglas, assim. Não tem um autor, tem a Ellen Schuckman, que ela, digamos, canalizou essa sabedoria toda. Mas é um livro aberto para todo mundo, né? É um livro que veio, sei lá, de uma sabedoria perene aí que está nos registros históricos da humanidade.
Sim, e se dá essa oportunidade de ler, às vezes até para deixar o livro de lado, mas só para saber um pouco do que se trata, né? Não
Sim,
precisa
isso.
de ficar de acordo com nada, mas ter contato com outras ideias.
Isso, exatamente. Acho que é super válido. Mente aberta, curiosidade, investigação.
Exatamente, mente aberta, curiosidade e investigação. Por isso que eu criei esse podcast aqui com os livros esquisitos. Mas é só. A ideia não é fazer com que ninguém acredite ou desacredite do que os livros trazem. A ideia não é essa, é mais um exercício e tentar ver de forma diferente. Não, não importa se é válido ou não, se é certo ou não. O importa é ter essa percepção que existem outras possibilidades. Talvez você não vai comprar essa possibilidade, não acho que é importante, mas pelo menos você sabe que está lá, né?
Isso. O teu podcast é Leituras Curiosas. Eu acho que esse livro é uma leitura muito,
É.
muito curiosa.
Ó, Fernando, foi ótimo conversar com você sobre esse livro. Quem sabe a gente faz outros sobre esse livro, outros livros que você acha interessante.
Boa, estou à disposição. Agradeço muito o teu convite. Adorei esse papo. Gosto muito do livro. Espero que alguém possa se interessar também. E te agradeço muito o convite, Bena. Obrigado.
Eu fico feliz e eu vou colocar para os ouvintes o link do seu blog, do Dharmalog, tem muita coisa interessante lá. Tem várias coisas sobre o curso em lives também, que eu dei uma lida. E tem o seu Instagram também, que é muito interessante.
Boa, boa, eu agradeço. Estão todos convidados.
Então tá ótimo. Obrigada, até mais. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.